Seja bem-vindo ao podcast de GPS Gestão. Hoje é um episódio muito especial, muito diferente. Vai ser uma homenagem que eu vou tentar fazer à vida do Milor. Se você acompanha a gente em alguma rede social, você já deve estar sabendo que na última segunda-feira, dia 21 de junho, às 3 horas da tarde, o Milor nos deixou devido a complicações da Covid. Eu não vou entrar em tantos detalhes. Mas um resumo foi que ele sentiu alguns incômodos, foi no hospital, o médico achou por melhor já internar. E a gente vinha conversando desde do dia 30, acho que como forma de blindar a gente, ele sempre dizia que tinha acordado melhor, que estava mais disposto. Mesmo já estando em UTI, eu não tinha noção disso, porque quando a gente conversou, ele só falou: "Ah, tô internado aqui, tem um cara aqui do meu lado, tal". E eu não tinha ideia que em UTI, por exemplo, podia ficar com o celular conversando. Então, assim, a gente trocava ideia todo dia, e eu perguntando ali como é que tava, tal, e sempre achando que ele tava que seria um caso leve de Covid. Até que no dia 7, uma segunda-feira, era quase meia-noite, ele mandou uma mensagem, falou: "Ah, vou precisar entubar, é um pouco mais grave, mas eu prefiro", ele falou, né, "eu prefiro esse caminho porque tem um tratamento, tem algo que dá para ser feito, tudo". E aí, no outro dia, no dia 8, eu liguei para Carol, e aí que eu consegui ter a noção do que estava acontecendo, né? Bom, ele se tratou do jeito que deu. Tinha dia que tinha notícia boa, tinha dia que tinha notícia ruim. Até que no, na segunda-feira, dia 21, veio a pior notícia que a gente podia receber. E aí eu quero contar um pouco da nossa jornada, da nossa trajetória, para que, se você escuta nosso podcast já, a gente já lançou 50 episódios, então tem muito do nosso propósito nesses podcasts, o que a gente queria fazer, contar um pouco de bastidor e como foi essa nossa jornada, né? Bom, a minha jornada com o Milor, ela começa no dia 14 do 4 de 2015, né? Quase mais de 6 anos atrás aí. O Milor estava como gerente na Fundação Estudar. E eu era um desenvolvedor comum aí no mercado, buscando oportunidade, quando um amigo em comum nosso, o Rafael, o Raffertal, ele fez uma ponte e a gente começou a discutir uma possibilidade de eu ir trabalhar na fundação. O Milor, ele era muito muito realizado lá por poder estar perto ali de gente, de pessoas que ele admirava, né? No conselho da fundação, tal, o Jorge Paulo, o Beto, o Marcel, que são os caras fantásticos ali de empreendedorismo, de gestão. E ele vendeu muito bem o sonho para mim. Realmente fiquei com vontade de trabalhar na Fundação Estudar. Eu nunca tinha pensado que eu iria para o terceiro setor, e muito menos um cargo de liderança, um cargo que era um pouco dividido na parte técnica e tentar focar um pouco na parte estratégica, no negócio que eu imaginei que ia acontecer, porque na minha carreira é muito comum a gente virar arquiteto, ficar muito nessa parte técnica. E foi interessante porque a gente estava discutindo ali eventual proposta, tudo, eu não queria ir para São Paulo todos os dias. Eu moro em Campinas e eu não queria ir para São Paulo porque os filhos eram mais novos, né? Na época a Yasmin tinha, sei lá, um ano, nem isso, tinha menos. E o Ian também era bem mais novo, 6 anos atrás, né? E eu não queria, eu queria estar presente na vida dos meus filhos, eu não queria acordar às 5 horas da manhã para pegar o fretado para ir e voltar 8 horas da noite e eles já estarem dormindo. E aí eu comentei, eu falei, olha, eu gostei muito, eu fui lá conhecer eles, ele e o Ticão. Eu gostei muito, eu gostaria, mas não, isso aí me impede, eu tenho uma qualidade de vida aqui em Campinas que eu não quero abrir mão. Só que também não dá para impor tudo, né? E eu comentei, eu falei, olha, dois dias eu acho ok, né? Acho que daria para vir 2 dias, eu consigo manter a qualidade lá, enfim. E aí ele me ligou, falou, cara, vamos fazer o seguinte, vem, vamos fechar em 3 dias. Você escolhe aí os dias que são melhores para você. Eu só preciso que você venha de terça-feira, porque tem reunião de liderança, tem reunião de resultado, é a nossa rotina aqui de terça-feira. Os outros dois você escolhe aí o dia que você quer vir. E depois a gente vê, conforme evoluir, a gente baixa para esses dois aí que é o seu desejo. E depois de um tempo, né, que eu acabei conhecendo ele melhor, era o jeito dele de entender o que que a pessoa abria mão, o que que a pessoa não abria, o que que a empresa naquele momento precisava, o que a empresa não precisava, para tentar ter o ganha-ganha da melhor forma. Então, ele estava disposto ali. E o mais legal é que em pouco tempo, né, lá 1, 2 meses, alguma coisa assim, ele me puxou de lado. Falou, cara, tá rolando. Vem quando você quiser, a gente só precisa que você venha de terça-feira por causa da reunião de liderança. É importante você estar presente, é importante as pessoas te conhecer, você conhecer as pessoas e tal. Via call fica meio esquisito. Vem e vem quando você quiser. Então, e quem conhece, quem conviveu com ele, sabe que, cara, quando ele falava que era um combinado, ele ia fazer de tudo para cumprir esse combinado. Então, o período na fundação foi muito muito bom. Eu aprendi muito com ele. A fundação ela tem a sessão de feedback, né? Então, ele que como meu gestor me dava feedback, lá a gente tinha a possibilidade de dar um feedback para o gestor também. Então ele era sempre muito muito aberto a ouvir alguma situação ou outra que a gente via que podia ser diferente. Acho que tem duas que eu lembro assim que foram mais marcantes. No primeiro feedback que ele me deu, ele trouxe algum ponto ali que eu não lembro exatamente o que era, eu lembro só a situação e como a gente combinou. Porque o ciclo lá, acho que eram de 6 meses, e ele trouxe um negócio que tinha acontecido, sei lá, 5 meses atrás, 4 meses atrás. Eu entendi e tal. Falei, cara, vamos combinar o seguinte. Eu não lembro, porque, enfim, esse tipo de coisa eu não guardo. Vamos combinar de ser muito muito franco um com o outro, né? E nisso ele trouxe a ideia do Radical Candor, né? Que é a franqueza radical. É um livro que ele leu e é uma metodologia que a gente gosta, que inclusive virou um dos pilares aqui do GPS, que a gente fala na lata ali na hora o que aconteceu e já conversa, já alinha, já vê o que que é e bola para frente. Então, um dos nossos pilares aqui que eu queria contar para vocês é essa, o valor do princípio é a franqueza radical. Eu vou ler aqui o que a gente escreveu, que foi Acreditamos que a franqueza é a chave de um relacionamento saudável entre seres humanos focados em atingir objetivos em comum, sempre de maneira respeitosa e direcionada para a evolução pessoal e do time. E era isso que a gente acreditava, a gente fazia ali. E, por exemplo, teve uma outra situação que ele deu uma espécie de um feedback negativo, uma pessoa meio que assim na minha frente, né? E essa outra pessoa ficou meio chateado por causa da chamada de atenção que ele deu. Era necessário, não tô falando que não era, mas foi muito bom porque eu chamei ele de lado. Eu falei, cara, eu entendo que você precisava fazer aquilo, mas eu acho que você podia ter feito só com ele e tal. Aí ele me agradeceu, ele falou, cara, você tem razão. O jeito, eu devia. Eu precisava ter falado, mas o jeito foi meio zoado mesmo. Agradeço o feedback, vou melhorar, vou aprender. Então, muito, muito aberto, muito humilde, assim. A fala aqui pode ficar um pouco desconexa, porque é tudo muito, muito recente. Eu não fiz roteiro, tá sendo tudo de que tá vindo aqui. E nesses dias aqui dessa semana, eu vi muitas muitas homenagens ao Milor no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. E todo mundo sempre falando o quanto ele marcou a carreira, a vida das pessoas. E comigo não foi diferente, né? Então, desde o começo ali, a gente sempre numa parceria muito muito boa do time. Assim, a gente, óbvio, virou um amigo muito rápido. A gente tem um perfil muito parecido para as coisas, de ser tentar ser consistente. Ele era, né? Óbvio, muito consistente nas coisas. Pensar rápido ali, trazer a solução mais simples, não ficar inventando, enfeitando pavão. Vamos entregar, vamos gerar resultado, vamos bater meta. Então a gente se aproximou muito. E aí, em 2017, no final de 2017, ele decidiu voltar a empreender e saiu da fundação. Só que a gente manteve contato, né? Por ter gostos similares, parecidos. Então a gente, pessoal, eu vi um vídeo de homenagem que o pessoal da Unicamp fez para ele ontem. Então, o pessoal falando de muito brincalhão, sempre fazendo uma piada, fazendo alguma coisa, e não foi diferente. Então, a gente acabou mantendo contato ali. O pessoal fala que ele tinha as piadas ruins dele, mas, sei lá, eu gostava. Eram piadas muito. Aquela tirada inteligente no contexto, assim, que na hora você acaba dando um sorrisinho de lado, tipo assim, puta, foi isso aí mesmo, né? Enfim. E aí ele voltou a empreender, 2018, e aí no final de 2018 ele me ligou, falou, cara, eu quero empreender com software, eu confio em você, você tá afim e tal. E eu sempre quis empreender, sempre, desde que eu saí da faculdade, mas eu nunca tinha achado um sócio para fazer as coisas diferente do que eu fazia. Porque todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa, eu era o cara que sentava e codificava, né? Fazia ali o software e tal. Mas não sabia vender, não sabia nada de marketing. As coisas que eu coloquei no ar, apesar de ter uma satisfação pessoal assim da entrega, não foram para frente por eu não ter essa habilidade. E aí casou bem. Eu falei, cara, vamos. Tem risco aí tudo, mas vamos. Ele correu atrás de cliente para mostrar que não era tanto risco assim. Falou, cara, ó, a gente tá com receita tal, acho que agora dá para você vir full time, vamos nessa, não sei o que, tá. E a gente foi. A ideia inicial, né, quando a gente abriu a empresa, Ela chamava Idea to Growth. O nosso CNPJ tá isso, Idea to Growth. E a ideia era ajudar as pessoas a tirar ideias do papel e crescer e escalar. E a gente foi percebendo ao meio do caminho que ele falava, né, meu nome já é difícil, imagina ainda falar essa empresa, e as pessoas não entendiam o que a gente fazia, e muita conversa, muito alinhamento, e a gente foi entendendo como comunicar o que a gente estava fazendo, o que a gente queria entregar. A gente tomou a decisão de não fazer mais software. A gente teve uma conversa muito franca. Ele falou: cara, você quer continuar? Porque a gente não vai fazer software tão cedo, mas tem um monte de habilidade que você é capaz de estudar, que eu consigo te ajudar. E aí a gente conversou. Então, eu estudei muito de marketing digital, de fazer tráfego pago no Facebook, no YouTube, estudei prospecção. As minhas habilidades ali, elas aumentaram de um jeito que eu nunca tinha imaginado, né? E ele sempre muito próximo, dando muito apoio. Em algum momento aí da trajetória, a gente resolveu mudar o nome, aí virou GPS de gestão, e aí ficava cada vez mais claro como que a gente queria ajudar as pessoas, como que a gente queria ajudar os empreendedores a serem melhores empreendedores e assim gerar emprego, prosperar. E ele tinha muito essa ideia de abundância, vamos todo mundo para frente, vamos entregar coisa, sempre muito disposto, muito aberto ao diálogo, ajuda. Isso aí eu vi nas homenagens, todo mundo falando disso, e ele era isso aí, né? Esse era o Milor. E teve uma coisa que eu aprendi muito com ele, a gente trouxe desde o começo da empresa, que era celebrar as pequenas vitórias, porque a gente fica muito nessa de olhar o que deu errado e ficar lamentando, e às vezes a gente esquece de comemorar as pequenas conquistas sem entender que essa pequena conquista pode ser o passo, e na maioria das vezes é um passo para algo maior. Então, isso me marcou muito. Eu comecei a trazer para a vida pessoal também. Em algum momento a gente misturou as conquistas, né? Então, parte ali do método que ele criou. A gente começou a colocar ali nos pontos positivos quando tinha alguma conquista pessoal. Teve uma, porque assim, toda segunda-feira a gente faz a nossa reunião de alinhamento, nossa clareza suprema, e tem a parte lá dos pontos positivos. E um dos pontos positivos que ele trouxe era ter vencido a primeira divisão lá do FIFA 20, né? Eu lembro dele contando: cara, eu fiquei orgulhoso porque pô, tive que treinar pra caramba, jogar várias vezes, tive que ir atrás de um monte de vídeo, um monte de tutorial pra aprender, pra montar o time, escalar. Aí venci, fiquei lá em primeiro, tal, ele tava felizão. Mas aí o que eu quero trazer é que a gente misturava as coisas, não era só a empresa. A gente estava muito muito próximo ali, a gente conversava todos os dias, de final de semana, às vezes de sábado à tarde, domingo à tarde, domingo à noite. Cara, os dois, né? Cara, tá viajando um negócio aqui, posso te ligar pra gente conversar? E a gente passava, sei lá, meia hora conversando de alguma ideia, de alguma coisa que a gente tinha pensado para a empresa, em como ajudar as pessoas, uma nova ideia, enfim, era muito muito tudo dinâmico essa troca com ele. Aqui no GPS a gente tem, né, nove valores. Eu vou passar rapidinho aqui só para vocês saberem qual que é, que todos têm, óbvio, a cara do Milor. o dedo dele, porque se não fosse ele, isso aqui não seria, não seria um valor, né? Ele jamais aceitaria uma coisa que não é ele, ainda mais sendo da empresa. Então, os valores que a gente tem aqui, o primeiro é resolver com agilidade o problema do cliente, equipe acima do indivíduo, responsabilidade gera confiança, que gera autonomia. Esse aqui que é fantástico, celebração, gratidão e reconhecimento. Humildade que gera aprendizado contínuo. Então, quem conhece ele da época do empreendemia, da empreendemia, sabe disso, de, cara, aprender o tempo todo, o tempo todo. Aprende na conquista, aprende na derrota, aprende quando dá certo, aprende quando dá errado. E era muito, muito, muito bom. Era diário isso que a gente tinha. A franqueza radical que eu já trouxe. Esse outro valor, para quem conviveu com ele também sabe o quanto que era importante, que é valorizar energia, tempo e dinheiro nessa ordem. Nessa ordem, se eu precisar escolher, se a gente precisasse escolher alguma coisa, era nessa ordem que a gente ia priorizar. Pressa para plantar e paciência para colher. Então a gente sabia que resultado sólido assim, leva um tempo, não é do dia para a noite, mas quanto mais rápido a gente pudesse plantar as sementes assim, a gente ia plantar. E o último, que é fantástico, foi, na época a gente até deu muita risada, porque a gente tinha falado assim: ah, casa de ferreiro, espeto de pau, né? E a gente falou: não, mas isso aí fica esquisito, né? Nossa, que é tão assim que na verdade é casa de ferreiro, espeto de adamantio. O que é o adamantio, para quem não conhece a cultura geek aí? É o metal do corpo do Wolverine, né? Um metal super, super duro ali e tal. E isso significa que a gente era cliente das nossas próprias soluções e métodos. Então a gente entendia, entende na pele a dor dos clientes. Então a gente não oferecia uma solução que a gente não tinha testado internamente, que a gente tinha errado e aprendido, e aí a gente colocava no mercado. Eu acho que era isso que eu queria contar para vocês, para não deixar o episódio tão emotivo. Tem sido uma semana muito esquisita. Queria deixar também uma homenagem, um abraço, um carinho pro seu Pietro, pra dona Raquel, os pais do Milor, que criaram esse cara tão, tão gente boa, tão fantástico. A Carol, que estava compartilhando uma vida ali com ele, eles tinham com certeza muitos planos, que acaba sendo interrompido aí de uma forma muito, muito triste. Ah, e é isso. Acho que se você está ouvindo até aqui, vou deixar um minutinho de silêncio aí, independente da sua fé, mandar uma energia positiva para os pais, para Carol, que eu não consigo imaginar como que está sendo. O futuro do GPS eu não sei ainda. Eu quero conseguir tocar isso e manter ali o legado que o Miller estava construindo, que a gente estava construindo. Esse episódio do podcast. O podcast ele virou processo, e uma vez que vira processo, ele é consistente. Então eu queria trazer, eu queria ter conseguido gravar antes, mas não deu. Acho que hoje eu consegui falar um pouco. É isso. Semana que vem eu não sei. Para quem tem se perguntado, os últimos dois episódios eram lives que ele já tinha gravado ano passado, no começo desse ano, não lembro. E eu tenho certeza que ele ia pedir para eu, cara, continua aí, porque eu vou sair dessa. E a gente vai voltar, a gente vai continuar o que a gente está fazendo, a gente vai impactar cada vez mais pessoas e tudo mais. Então eu te agradeço por ter ouvido até aqui e até a próxima.